Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Thank you for inviting me to be with you today.
Obrigado por me convidarem para estar com vocês hoje.
And thank you, Pastor Silas, for your kind introduction.
E obrigado, Pastor Silas, pela sua amável
I'm not married to Mariah Carey.
Eu não sou casado com a Mariah Carey.
My Mariah is much better.
Minha Mariah é muito melhor.
I appreciate that Pastor Silas seems to want to get you all married.
Eu acho muito interessante que o Pastor Silas quer que vocês todos se casem.
And he tells me that if you'll give him your name, he'll hook you up with somebody.
E ele disse para mim que se vocês derem o nome de vocês para ele, ele vai fazer a conexão com alguém.
I'm kidding. He didn't tell me that. But you should do it anyway.
Mas você deveria fazer isso, dar o seu nome para ele.
I've been in Brazil for about the last 24 hours and I've come to love a lot of things about it.
Eu só estou no Brasil há 24 horas e eu começo já a apreciar muitas coisas próprias do Brasil.
Definitely one of my favorite things is Guaraná.
Uma das coisas favoritas é o Guaraná.
What was that?
Just mentioning another drink.
Okay, well, I'll get it later.
Vou beber depois.
I'm taking some Guaraná back to my children. They'll love it.
Eu vou levar um pouco de Guaraná para as minhas crianças. Eles vão amar.
Also, my oldest son, actually, both of my sons, I have an 8-year-old and a 5-year-old, and both of them play soccer.
Na verdade, os meus filhos, um de 8 e o de 4, ambos jogam futebol.
And you probably know, if you've ever watched a bunch of 4-year-olds and 5-year-olds play soccer, they don't yet know the rules.
E você já deve ter percebido quando crianças de 4, 5 anos jogam futebol, eles ainda não conhecem as regras.
So it looks like when you're watching these little kids that it's just a little ball of kids chasing another ball.
Então quando você está assistindo essas crianças jogarem de 4, 5, parece simplesmente uma bola que fica andando para lá e para cá e crianças correndo atrás dela.
It's only when they get to be 8 or 9 years old that they sort of spread out, learn the rules of the game and know how to play.
Só quando eles chegam lá aos 8, 9 anos que eles aprendem as regras, então eles se espalham e começam a jogar futebol direitinho.
Well, the same thing is true of you as you grow as a Christian. You begin to learn a little bit more about the rules of the game.
Mesma coisa acontece contigo quando você se torna um cristão e amadurece, cresce. Você começa a aprender as regras do jogo e aprender a jogá-lo direito.
And part of what I want to do this week is teach you a little bit more about what the gospel is, what the heart of Christianity really is.
Então, parte do que eu quero fazer hoje com vocês é ensinar o que é o evangelho, o que é essa essência do cristianismo.
So we're going to talk about the question for the next few minutes.
Nós vamos falar sobre a seguinte pergunta nos próximos minutos.
For the next few sessions, the question, what is the gospel?
Então, nas próximas palestras também, nós vamos tratar da seguinte pergunta. O que é o evangelho?
Now, that should be an easy question, shouldn't it?
Essa deveria ser uma pergunta fácil, não deveria?
It's kind of like taking a hammer and asking a carpenter to think about what is a hammer.
É como pegar um martelo e falar com um marceneiro assim, o que é um martelo? Perguntar para ele.
We all think we know what the gospel is.
Todos nós achamos que sabemos o que é o evangelho.
We talk about it all the time.
Nós falamos dele o tempo todo.
And we want to center our lives on the gospel.
E nós queremos centrar nossas vidas no evangelho.
But there is a huge amount of confusion about what the gospel is.
Mas há muita confusão com respeito ao que é o evangelho.
People give many different answers to the question.
As pessoas dão respostas as mais diversas a essa pergunta.
Let me give you a few of the answers that I've found in various books written about the gospel.
Deixa eu dar a vocês algumas respostas que eu encontrei em diferentes livros que falam do evangelho.
Here, let me read you 3.
Deixa eu ler 3 para vocês.
The good news is God wants to show you his incredible favor. You just want to read it. Just read that first one.
Okay. As boas novas são
the whole thing. Just read that whole paragraph, yeah.
As boas novas são: Deus quer mostrar-lhe seu incrível favor. Ele quer encher sua vida com vinho novo. Mas você está disposto a livrar-se do seu odre velho? Você começará a pensar grande? Você ampliará a sua visão e se livrará da velha mentalidade negativa que o retém?
Another one?
Outra. Em si mesmo, o evangelho refere-se à proclamação de que Jesus, o Messias crucificado e ressuscitado, é o único e verdadeiro Senhor do mundo. Meu entendimento da mensagem de Jesus é que ele nos ensina a viver na realidade de Deus agora, aqui, hoje. É quase como se Jesus continuasse a dizer, mude sua vida, viva desta maneira.
So you can see from just those three answers, there is a lot of confusion about the question.
Então você pode ver que a partir dessas três respostas existe uma diversidade, uma muita confusão com respeito ao que seja o evangelho.
Some people seem to think that the gospel is about the death and resurrection of Jesus.
Algumas pessoas parecem pensar que o evangelho tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus.
Other people seem to think that it's simply about the fact that Jesus is king.
Outros acham que é simplesmente tá ligado com a ideia de Jesus Cristo como sendo rei.
Some people think it has to do with sin and forgiveness.
Alguns acham que tá ligado com pecado e perdão.
And some people don't seem to think it has anything to do with those things.
E algumas pessoas acham que não tem nada a ver com qualquer uma dessas coisas.
Well, I hope we can come to a better understanding together as we look to Scripture this morning.
Eu espero que a gente chegue a um entendimento um pouco melhor à medida que a gente olha para as Escrituras nessa manhã.
And therefore, I hope we can learn to worship Jesus better than we did when we came in here.
E eu espero que com isso a gente aprenda a adorar a Jesus melhor do que quando nós entramos aqui hoje.
The reason is because when we understand the gospel better, we will also worship better.
E a razão é porque quando nós entendemos melhor o evangelho, nós adoramos a Deus melhor.
Worship is like a fire.
Adoração é como fogo.
And if you take a bad understanding of the gospel and put it on your fire.
E se você tomar um entendimento errôneo do evangelho e colocar no fogo,
it's like putting wet wood on it.
É como colocar madeira molhada nele.
And what you want to do is put hard, dry, burning wood on the fire of worship.
O que você quer fazer, na verdade, é colocar madeira que esteja seca, seja dura, seja própria para queimar naquele fogo de adoração.
So that's why we want to understand what the gospel is.
É por isso que a gente quer entender o que é o evangelho.
But where do we get an answer to the question?
Mas onde é que a gente encontra a resposta para essa pergunta?
Well, as Christians, we know we look to the Bible.
Como cristãos, a gente sabe que a gente tem que olhar para a Bíblia.
And one of the best places I think to look in the Bible is the book of Romans.
E eu acho que um dos melhores lugares para olhar e achar essa resposta é o livro de Romanos.
We call the book of Romans a book, but it's really not a book in the way we think of it. It's a letter.
A gente chama o livro de Romanos de livro, mas não é, na verdade, um livro, é mais uma carta.
Paul is writing to a church that he's never really met.
Ele está escrevendo para uma igreja que ele nunca conheceu, nunca teve lá.
And he wants them to understand that he believes the same gospel they believe.
E ele quer que eles entendam que ele crê no mesmo evangelho que eles creem e vice-versa.
And so maybe more clearly than anywhere else in scripture, he lays out exactly what he understands the gospel to be.
Então talvez com mais clareza do que qualquer outro lugar das escrituras, Paulo então apresenta o evangelho na sua essência, o que de fato é o evangelho.
So if you haven't already, turn in your Bibles to the book of Romans.
Então se você ainda não abriu, abra sua Bíblia lá no livro de Romanos.
And we're going to step through it just through the first four chapters of Romans. And see how Paul lays out his gospel.
Então, na verdade, a gente vai fazer uma panorâmica dos quatro primeiros capítulos de Romanos e ver como é que Paulo apresenta esse evangelho.
I think Paul lays out four very important true things.
Eu acho que Paulo apresenta aqui quatro ideias muito importantes, verdades muito importantes.
And those truths form the structure of his good news.
E essas verdades, essas quatro verdades, formam a estrutura das boas novas.
In the first 17 verses, he's giving an introduction of himself to the Romans.
Nos primeiros 17 versos do capítulo 1, ele está dando uma introdução de si mesmo aos romanos.
And in verses 16 and 17, he finally comes to his point.
E nos versos 16 e 17, ele finalmente chega ao ponto que ele quer chegar.
He says, I am not ashamed of this gospel.
Ele diz, eu não me envergonho do evangelho.
For it is the power of God for salvation to everyone who believes,
porque
to the Jew first and also to the Greek.
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
And then he comes in verse 18.
Então ele chega no verso 18.
To the first big truth that he wants them to understand.
Aqui ele chega à primeira grande verdade que ele quer que os romanos entendam.
Paul tells the Romans that it is God to whom they are accountable.
Paulo diz aos romanos que eles são responsáveis ou têm que prestar contas a Deus.
Do you see that in verse 18?
Você vê isso no verso 18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
You see, he's telling them that they are not merely accountable to themselves.
Tá vendo? Ele está dizendo aqui a eles que eles não prestam contas ou são responsáveis apenas para si mesmos. Isto é, não prestam contas só para si.
And they're not merely accountable to other human beings either.
E eles não prestam contas só para outras pessoas também.
It's not the wrath of their own conscience.
Não é a ira da sua própria consciência.
nor the wrath of other people,
nem a ira de outras pessoas.
It is the wrath of God that's being poured out.
É a ira de Deus que está sendo derramada.
If you're going to understand the gospel, Paul says,
se você quer entender o evangelho, Paulo diz,
you have to understand that there is someone above you.
Você tem que entender que tem alguém acima de você.
To whom you are accountable.
Para quem você presta contas.
You are not your own authority.
Você não é a sua própria autoridade.
You are not your own power.
Você não é o seu próprio poder.
And how you act,
e como você age,
and how you think and how you speak,
e como você pensa, como você fala,
will be judged by God.
Será julgado por Deus.
That's the first thing Paul tells them.
Essa é a primeira verdade que Paulo lhes diz.
Through the rest of chapter 1 and then on into chapter 2 then.
No resto do capítulo 1 até o capítulo 2,
Paul then presses another second point.
Paulo então aqui reforça um segundo ponto.
And he says that their biggest problem in their lives is that they have rebelled and sinned against God.
E ele diz que o maior problema na vida deles é que eles se rebelaram e pecaram contra Deus.
You can see that in the rest of chapter 1.
Você consegue ver isso no restante do capítulo 1.
He's talking there to the Gentiles.
Ele está falando aos gentios ali.
In the Bible, there are two different groups. The Jews thought about two different groups, Gentiles and Jews.
Na Bíblia, os judeus pensavam em dois grupos diferentes. Tinha os gentios e os judeus.
And Paul is going to indict both of those groups, Gentiles and Jews, with being sinners.
E Paulo vai indiciar ambos os grupos. Vai mostrar o erro tanto dos gentios quanto dos judeus.
In chapter 1, it's the Gentiles.
No capítulo 1, são os gentios.
In chapter 2, the Jews.
E no capítulo 2, os judeus.
And then in chapter 3, all of us.
E no capítulo 3, todos nós.
So in chapter 1 he goes through the verses there and then comes to 28 to the conclusion and he says in verse 29 that they are filled with all unrighteousness and wickedness and greed and evil and all the rest.
That's a lot.
Sorry.
Ele vai no capítulo apresentando e chegando à conclusão no versículo 28 e no 29, ele diz que eles são cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade.
Now, by the end of chapter 1,
ao final do capítulo 1,
every Jew reading this book,
todo judeu lendo esse livro
would have been applauding.
Estaria aplaudindo.
Because they wanted the Gentiles to be guilty.
Porque eles queriam que os gentios se sentissem culpados.
But they thought of themselves as innocent.
Mas eles achavam que eles eram inocentes.
So at the beginning of chapter 2,
então no começo do capítulo 2,
Paul then turns to the Jews who are applauding,
Paulo se vira para os judeus que estão aplaudindo
and says, you too are guilty before
e,
God.
E diz assim, vocês também são culpados diante de Deus.
And then in the rest of chapter 2, he tells them that they have broken God's law.
E no restante do capítulo 2, ele diz assim, vocês também quebraram a lei de Deus. Então, capítulo 2, versos 2 a 4. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?
So the Jews also are guilty of sin before God.
Então os judeus também eram culpados de pecado diante de Deus.
And he continues to press that point through the rest of chapter 2.
E ele continua a bater nessa tecla no restante do capítulo 2.
In chapter 3 then,
no capítulo 3 então,
Paul turns to the whole world and says, "You're all guilty."
Agora Paulo vira para o mundo inteiro e diz assim: "Vocês todos são culpados."
Look with me when he comes to his conclusion in chapter 3, verse 9.
Veja a conclusão que ele chega no capítulo 3, verso 9.
And go ahead and read 9 through 20.
Eu vou ler agora de 9 a 20.
9 to 20.
Okay. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. E todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Now these are quotations from the Old Testament.
Essa aqui são algumas citações do Antigo Testamento.
But they drive home the point that every human being is guilty before God.
Mas elas dirigem até o ponto, elas levam até o ponto de que todo ser humano é culpado diante de Deus.
Jews and Gentiles.
Judeus e gentios.
And when Paul is finished making that point,
e quando Paulo termina de falar, apresentar esse ponto, essa verdade,
he comes to what I think is the most terrifying verse in the entire Bible, verse 19.
Aí ele chega ao que eu acho que é o verso mais terrível de toda a Bíblia, o verso 19.
I want you to see what Paul is saying in verse 19.
Eu quero que você veja o que Paulo está dizendo aqui no verso 19.
And I want you to imagine the day when this will be true.
E eu quero que você entenda o dia, perceba o dia em que isso será verdade.
At the end, Paul says that one day every mouth on earth will be closed and the whole world will become accountable to God.
Ele diz que vai chegar o dia em que a toda boca há de se calar e todo mundo será culpável perante Deus.
What do you think that will be like?
Como é que você acha que vai ser esse dia?
To stand before God,
de apresentar-se diante de Deus,
the one to whom you are accountable,
aquele para quem você é, presta contas,
the one who pours out his wrath against sin,
aquele que derrama a sua ira em relação ao pecado,
and to have no excuse for your sin.
E não ter qualquer desculpa para o seu pecado.
And no explanation for your sin.
E nenhuma explicação para o seu pecado.
And nothing to say.
E nada para dizer.
Just silence.
Só silêncio.
It's a terrifying thought, isn't it?
É um pensamento terrível, não é?
And that's the situation Paul says every single one of us is in.
E ele diz, Paulo diz que essa é a situação em que todos nós, sem exceção, estamos nela.
We are guilty before God and we have no excuse.
Nós somos culpados diante de Deus e não temos desculpa.
Now you realize that the Bible could have ended after verse 19.
Você tem que perceber que a Bíblia poderia ter acabado após o verso 19.
What if Paul had simply finished writing, put a period at the end of 19 and closed the book?
Imagina se Paulo tivesse escrito o verso 19, colocado um ponto final e fechado o livro.
We'd be without hope.
A gente não teria esperança.
We'd be without salvation.
Não teríamos salvação.
We'd be here gathered together weeping instead of singing.
A gente estaria aqui reunido chorando ao invés de cantando.
We'd be here crying instead of laughing.
A gente estaria aqui chorando, derramando lágrimas ao invés de sorrindo e dando gargalhada.
Because we would be guilty with no way of escape.
Porque nós seríamos culpados sem qualquer escape.
And so you have to ask the third question then.
Então você tem que perguntar fazer a terceira pergunta.
What's the solution?
Qual é a solução?
Is there a solution?
Há uma solução?
Paul knows that the first solution every human being is going to try.
Paulo sabe que a primeira solução que todo ser humano há de tentar
is to solve the problem themselves.
É resolver o problema eles mesmos.
Every human being is going to just try to do better.
Todo ser humano vai simplesmente tentar fazer um pouquinho melhor.
If I have bad things in my life, I need to get more good things.
Se eu tenho coisas ruins na minha vida, então eu tenho que fazer um pouco mais de coisas boas.
And maybe if God sees the good things, he'll ignore the bad things.
E talvez se Deus olhar para as coisas boas, ele vai ignorar as coisas más.
But Paul says in verse 20, that's not the solution.
Mas ele vai dizer no verso 20 que essa não é a solução.
You can't work your way out of the problem.
Você não consegue sair do problema.
It's not enough simply to fill up one side with good works so that the bad works disappear.
Não basta você encher o lado de boas obras para que as más obras desapareçam.
Because the bad works don't disappear.
Porque as más obras não desaparecem.
They're still there.
Elas continuam.
And God will judge them.
E Deus vai julgá-las.
So what is the solution?
Então qual é a solução?
Well, that's what Paul comes to at the end of chapter 3.
É nisso que Paulo chega no final do capítulo 3.
And what he says is that the solution is Jesus' death and resurrection.
E o que ele diz é que a solução é a morte e ressurreição de Jesus.
I'm going to read 21 to 26.
Então nós vamos ler do verso 21 ao 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
Now there are a few important things to notice here.
Existem algumas coisas importantes que a gente tem que notar aqui.
First of all, in 21, Paul says that the righteousness we need is apart from law.
Em primeiro lugar, é que no verso 21 ele diz assim que a justiça da qual nós precisamos é sem a lei ou separada da lei.
What does he mean though by the righteousness of God being revealed?
O que ele quer dizer com a justiça de Deus sendo manifesta?
Does it mean simply God's righteous character?
Será que significa simplesmente o caráter justo de Deus?
Does it mean the wrath of God?
Será que significa a ira de Deus?
Or does it mean something more like a verdict passed down on us?
Ou será que significa mais um veredito de Deus para conosco?
See, in verse 19, Paul has said that God's verdict against us will be guilty.
No verso 19, Deus diz que o veredito de Deus para conosco é culpado.
And in 21, he says that what we need is a verdict of righteous.
E no verso 21, ele vai dizer que o que nós precisamos é um veredito de justo, não culpado.
And he says that the way you get that verdict is not through the law.
E ele diz que a maneira de você receber esse veredito não é através da lei.
So how do you get it?
Então, como é que você recebe esse veredito?
Well, the answer comes in verse 22.
A resposta vem no verso 22.
The righteousness of God comes through faith in Jesus Christ for all those who believe.
A justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem.
That's what the word justified means in verse 24.
É isso que a palavra justificado significa no verso 24.
To be justified is to be declared righteous.
Ser justificado significa ser declarado justo.
Now, how does it work?
Mas como é que isso funciona?
Well, Paul says here that the way it works is that Jesus dies in the place of sinners.
Paulo diz que a maneira como funciona é que Jesus morre em lugar de pecadores.
The verdict of guilty that should have fallen on you,
o veredito de culpado que deveria ter sido proferido a você,
falls on Jesus instead.
É proferido a Jesus Cristo, cai sobre Jesus Cristo.
When you are united to him by faith.
Quando você é unido a ele pela fé.
And the life of perfection that Jesus lived,
e a vida de perfeição que Jesus viveu,
is given to you.
É dada a você.
Is credited to you.
É creditada a você.
And God sees that life of Jesus,
e Deus vê essa vida de Jesus,
and counts you righteous.
E considera você justo.
It's a beautiful exchange, isn't it?
É uma linda troca, não é?
Jesus gets your sin.
Jesus recebe o seu pecado.
And he dies for it.
E ele morre por isso.
And you get Jesus's righteousness.
E você recebe a justiça de Jesus.
And you live because of it.
E você vive por causa dela.
That's God's solution to our problem of sin.
Essa é a solução de Deus para o nosso problema do pecado.
But how does that good news become our good news?
Mas como é que essa boa nova se torna nossa boa nova?
Why is it not just someone else's good news?
Por que não é simplesmente as boas novas de uma outra pessoa?
Because maybe God has determined to save someone else.
Porque talvez Deus simplesmente intentou salvar outra pessoa.
But not us.
Mas não nós.
How do we take hold of that gospel?
Como é que a gente se apega a esse evangelho?
Well, in chapter 4, Paul tells us.
No capítulo 4, Paulo nos diz.
He tells his readers how they themselves can be included in this salvation.
Ele fala aos seus leitores como eles podem ser inclusos nessa salvação.
And what he says is that the way you can be included in salvation is through faith.
E o que ele diz é que a maneira como você pode ser incluído na salvação é através da fé.
Read 4:1-8.
Então nós vamos ler o capítulo 4, de 1 a 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.
You see, in verse 2, Abraham is not justified by doing good things.
Veja que no verso 2, Abraão não é justificado por fazer coisas boas.
No one, Paul said earlier, is justified by doing good things.
Paulo disse antes, ninguém é justificado por fazer coisas boas.
Now, the righteousness of God is given to us through faith.
A justiça de Deus é dada a nós através da fé.
Through reliance on Jesus Christ.
Através de confiança em Cristo Jesus.
So those are the four points that Paul lays out in the first four chapters of Romans.
Então esses são os quatro pontos que Paulo apresenta lá nos primeiros quatro capítulos de Romanos.
Number one, it's God to whom we are accountable.
Em primeiro lugar, é a Deus que nós somos responsáveis e prestamos contas.
Number two, our problem is that we have rebelled against God.
Segundo, o nosso problema é que nós nos rebelamos contra Deus.
Number three, God's solution to that problem is Jesus' death and resurrection.
Em terceiro lugar, a solução é que Jesus é a nossa solução através da sua morte e ressurreição.
And number four, we are included in that salvation by faith.
E número quatro, nós somos incluídos nessa salvação pela fé.
Now, how many of you would like to be able to share the gospel with your friends and family?
Agora, quantos de vocês aqui gostariam de compartilhar o evangelho com seus amigos e sua família?
Raise your hands.
Levante sua mão.
All of you.
That's todos wonderful. Vocês.
Yeah.
Isso é ótimo.
So let me give you an easy way to remember the message of the gospel.
Então deixa eu lhe dar uma maneira fácil de lembrar a mensagem do evangelho.
Four words.
Quatro palavras.
God,
Deus,
humans,
seres humanos,
Jesus,
Jesus,
and a response.
E uma resposta.
You can see how they line up.
Você pode entender como é que eles são sequenciais.
We are accountable to God.
Nós estamos responsáveis para com Deus.
Humans are sinners.
Os seres humanos são pecadores.
Jesus is the Savior.
Jesus é o Salvador.
And the response is faith.
E a nossa resposta é fé.
God, Jesus, God, humans, Christ, response.
Deus, homens, Cristo, resposta.
Now, let me show you a couple of other places in Scripture where those four words are there, the four themes are there.
Deixa eu mostrar outros lugares na Escritura em que esses quatro temas estão presentes.
1 Coríntios 15.
1 Coríntios 15, e eu vou ler versos 1 a 5. 1 Coríntios 15, 1 a 5. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze.
Paul doesn't lay it out as fully here.
Paulo não apresenta esses temas de maneira ampla aqui.
But those same four themes are there.
Mas os quatro temas ainda estão aqui.
You can see that we are accountable to someone outside ourselves.
Fala que nós somos responsáveis a outra pessoa que não nós mesmos.
Because our sins are obviously a problem.
Porque os nossos pecados são claramente um problema.
And we need to be saved from them.
E nós precisamos ser salvos dele.
You can see how God saves us from sins.
Você pode ver como é que Deus nos salva dos nossos pecados.
By Christ dying in verse 3.
Cristo morrendo, como está no verso 3.
And then you can see in verse 2 that the way that becomes real for you,
e no verso 2 você pode ver que a maneira como isso se torna real para você,
is that you believe.
É que você crê.
You trust, you rely.
Você confia, você repousa nisso.
Look also at Acts chapter 2.
Dá uma olhada também em Atos capítulo 2.
Read verse 38.
Nós vamos ler verso 38, Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Now, Pete, this is the end of Peter's sermon.
Isso aqui é o final do sermão de Pedro.
But it's the conclusion.
Mas é a conclusão.
And you can see all four of those themes.
E você consegue enxergar aqueles quatro temas.
We have sinned and we need to be forgiven.
Nós pecamos e precisamos ser perdoados.
It is Jesus who forgives us.
É Jesus que nos perdoa.
And the way we are forgiven is through faith.
E a maneira como nós somos perdoados é pela fé.
Which is what Peter means when he says repent and be baptized.
É o que Pedro quer dizer quando ele fala arrependei-vos e sede batizados.
That is an act of faith.
Isso é um ato de fé.
Okay. Let me give you now, after laying this out, God, man, Christ response, three reasons that this should cause us to rejoice.
Então, depois de apresentar esses quatro temas, deixa eu lhes dar três razões que devem levar você a se alegrar.
Three reasons that as you share this with your friends and family.
Três razões que ao compartilhar esses temas com seus amigos e parentes,
you should be able to do it with great joy.
Você deve fazer isso com muita alegria.
The first reason this should cause us to rejoice and sing.
A primeira razão que deve nos levar a nos alegrar com esse compartilhar
is that God has acted on our behalf at all.
He has.
The first reason is that he has acted.
É que Deus agiu em nosso lugar. Quer dizer, só o fato de ele agir em nosso favor já é fantástico.
Because he didn't have to.
Ele não tinha que fazer isso.
The Psalms say that God is perfectly righteous.
Salmos diz que Deus é perfeitamente justo.
And he is perfectly just.
E ele é perfeitamente correto.
And it would have been perfectly right and just for God to judge our sin.
E teria sido justo e correto se Deus julgasse os nossos pecados.
Instead of saving us.
Ao invés de nos salvar.
You realize that God could have sent you to hell.
Você tem que perceber que Deus poderia ter enviado você ao inferno.
And if he had,
e se ele tivesse enviado você ao inferno,
the angels would have worshipped him for being righteous.
Os anjos teriam louvado a Deus por ser justo.
They would have worshipped him for being perfectly just.
Eles teriam louvado a Deus por ser perfeitamente reto.
He didn't have to act.
Ele não tinha que agir em seu favor.
And so it's a reason to rejoice and be glad that he acted at all.
Então, só o fato dele agir em seu favor tem que ser razão de muita alegria para você.
Second reason that we should rejoice.
Segunda razão que deve nos levar à alegria.
Is that the gospel is a simple message.
É que o evangelho é uma mensagem simples.
It's not complicated.
Não é complicada.
It's not that you have to do things in order to earn righteousness.
Não é que você tem que fazer coisas para que você então receba justiça ou veredito de justo.
God could have said,
Deus poderia ter dito,
that the way you're to be righteous is to do 10,000 good things.
É que a maneira de você ser justo é fazendo 10 mil coisas.
Every day.
Todos os dias.
Or jump to the moon.
Ou pular até a lua.
He could have said anything.
Ele poderia ter dito qualquer coisa.
But he gave us the simple message of the gospel of Jesus.
Mas ele nos deu uma mensagem simples do evangelho de Jesus.
Now that's good for you as a Christian.
Isso é bom para você como cristão.
It's also good for your friends and family that you want to share the gospel with.
Também é bom para seus amigos, para sua família, com quem você quer compartilhar o evangelho.
It means that you as a Christian can share it with them.
Significa que você como cristão pode compartilhar com eles.
You don't need a degree.
Você não precisa de ter um grau, não ser graduado em teologia.
You don't need masters of divinity or PhDs.
Você não precisa de ter ido para o seminário ou precisa de um PhD.
PhDs.
PhD.
You don't need those things.
Você não precisa dessas coisas.
All you need is the simple message of Jesus.
Tudo que você precisa é da mensagem simples de Jesus.
And you can share it with your friends and family.
E você pode compartilhar com seus amigos e família.
God, humans, Jesus, response.
Deus, homem, Jesus, resposta.
Thank God it's a simple message.
Graças a Deus que é uma mensagem simples.
And not a complicated one.
E não é complicada.
Third reason we should rejoice.
Terceira razão para nós nos alegrarmos.
Is that thank God the gospel is for us.
Graças a Deus que o evangelho é para nós.
There have been many times when I've been shopping with my children.
Muitas vezes quando eu vou fazer compras com os meus filhos.
And we'll walk by the window of a toy store or a candy store.
A gente vai passando por uma loja que vende brinquedos ou vende doces.
And my children will see the candies and they'll see the toys in the window.
Eles vão ver e as minhas crianças vão ver os doces ou os brinquedos ali na vitrine.
And they'll see other children inside the store playing with the toys, buying the candies.
E aí eles verão outras crianças dentro das lojas comprando os doces ou brincando com os brinquedos.
And especially my little one will go to the window.
E especialmente minha pequenina vai chegar para diante da vitrine.
And he'll put his hands on the window.
E vai colocar sua mão assim na vitrine.
And then bump his forehead against it.
E bater a sua cabeça no vidro.
Because he wants the good that's in there.
Porque ele quer o que há de bom lá dentro.
Now sometimes he has a good father who will buy him candy.
Às vezes ele tem um bom pai que vai comprar-lhe doces.
But sometimes I'm in a hurry.
Mas às vezes eu estou correndo.
And we don't have time to buy the candy.
E nós não temos tempo para comprar o doce.
And he'll cry and be very sad because he can't have it.
E ele vai chorar e vai reclamar porque ele não pode ter aquele doce.
You realize that could have been us with the gospel.
Percebe que isso poderia ter sido nós em relação ao evangelho?
It could have been for someone else.
Poderia ter sido para outra pessoa.
God could have said only the rich.
Deus poderia ter dito assim, ó, só para os ricos.
Only the poor.
Só para os pobres.
Only people from this country or that country.
Pessoas só desse país ou daquele outro país.
But no, he said this gospel is for all of you.
Mas ele disse, esse evangelho é para todos vocês.
If you'll repent and believe in my son Jesus.
Se vocês se arrependerem e crerem no meu filho Jesus.
My friends, those are reasons to rejoice and worship God.
Meus amigos, essas são razões para você se alegrar e adorar a Deus.
That God has acted for us at all.
Que Deus agiu por nós, só o fato dele agir por nós já é tremendo.
That the gospel is simple and not complicated.
De que o evangelho é simples, não complicado.
And that the gospel is for us.
E de que o evangelho é para nós.
That is good, hard burning wood for your fire.
Isso aqui é madeira dura e seca que queima bem no seu fogo.
And my prayer is that your worship will burn brightly today because of that.
E a minha oração é que a adoração sua queima e suba até Deus no dia de hoje.
Will you pray with me?
Você ora comigo?
Our Father, we thank you for the gospel.
Nosso Pai, nós te agradecemos pelo evangelho.
We thank you that you acted for us.
Nós te louvamos porque o Senhor agiu em nosso favor.
Even though we were sinners.
Embora nós fôssemos pecadores.
Even though we rebelled against you.
Mesmo sendo tendo rebelado contra ti, Senhor.
And even though you could have let us die in our sins.
Mesmo que o Senhor pudesse ter deixado-nos em nossos pecados mortos.
Lord, we thank you also that the gospel is a simple message.
Nós também nós te agradecemos porque o evangelho é uma mensagem simples.
We thank you that you don't call us to earn our salvation.
Nós te louvamos porque o Senhor não nos chama a conquistar e ganhar a nossa salvação.
But that your son Jesus bought our salvation for us.
Mas de que o teu filho Jesus comprou a salvação por nós.
Oh Lord, we thank you too that the gospel is for everyone.
Nós também te louvamos, Senhor, de que em relação ao evangelho ser para todos.
We thank you that you call all of us to believe in Jesus.
Nós te louvamos porque tu chamas a todos para que creiam em Jesus.
And to be saved.
E serem salvos.
Father, help us to worship you because of these things.
Senhor, ajuda-nos a te adorar por causa dessas coisas.
Help us to love you more because of these things.
Ajuda-nos a amar-te mais por causa dessas coisas.
And help us to love your son more because of these things.
E ajuda-nos a amar o teu filho mais por causa dessas coisas.
It is in his name that we pray.
É no nome dele que nós oramos.
Amen.
Amém.